Por que eu estou pensando que aquilo é azul? Por que eu estou pensando que aquilo é azul? Porque lá atrás me ensinaram. Mas quem disse que quem me ensinou estava falando a verdade? Eu tenho que destruir isso para poder alcançar que não existe o azul. Enquanto eu não destruir aquilo que puseram lá dentro há muito tempo, eu vou continuar dizendo que aquilo é azul. Passa desapercebido porque você não está com atenção nele. Se você estiver com atenção nele, ao invés de estar olhando para o fora, está olhando para dentro. Nunca vai passar desapercebido.
Então, mas aí como que a gente interpreta esses reflexos no organismo?
Não existe pensamento no organismo, pelo amor de Deus. Não. O organismo não pensa, o organismo não. É carne.
Não, igual a alergia, doutor, as coceiras, doutor, não é reflexo de algum sentimento, algum pensamento meu?
Perfeito.
Então, como que eu vou saber que pensamentos são esses ou que sentimentos são esses?
Você está populando cultura. Saber o que foi para poder mudar. Agora, não importa o que foi, você vai mudar para quê?
Para não ter de novo,
é só amar agora. Você não precisa saber por que deu a coceira. Ame agora que a coceira para. Não importa. Que foi a minha que novidade? Você
morreu para
eu.
Eu vou morrer com a minha alergia de
graça. Eu estou lhe dizendo que você vai ter o karma dessa alergia enquanto você não quebrar o seu karma.
Então,
eu lhe digo, esse karma é falta de amor.
Onde?
Aí não interessa. Porque pode não ser nesse caso, você cobrir esse caso, continua com o outro, continua com o cheiro. Não adiantou nada, tá vendo, Zaki? Eu digo, mas aqui teve amor? Ah, não! Mas você falou ali, aí então por que, que eu vou mudar aqui?
E o meu já é falta de amor?
De todos. Qualquer coisa é falta de amor. Qualquer coisa que lhe avisa, que lhe deixa ofimento, é karma, resultado de uma falta de amor. Fala.
Como é que se explica, então, assim, eu vou num centro espírita. Eu faço uma cirurgia espiritual.
Isso.
Eu já fiz.
Isso.
Essa cirurgia espiritual me curou.
Isso. Não, ela não lhe curou.
Eu fiquei boa.
Ela não lhe curou.
Eu fiquei boa.
Não, não foi ela que lhe curou.
Foi Deus.
Por que Deus lhe curou?
Porque o meu karma.
Então não foi cirurgia espiritual, não foi espírito. Acabou.
Era até aí, então.
Esse. Agora você pode ter um outro amanhã que está nessa doença de volta. Não quer dizer que o espírito não lhe curou. Não quer dizer que a operação foi mal. Quer dizer que você voltou a ter o karma.
E se eu não tivesse ido no centro espírita?
Você seria curado do mesmo jeito. Agora, será que você consegue ver Deus aqui agora? Mas no centro espírita você consegue. Se você tiver, vou usar uma palavra feia aqui, mas não é tão feia. Se você estiver no meio de um bacanal, você consegue ver Deus? Mas Deus é tudo, Ele está lá. Mas no centro espírita você consegue. Então só por isso que você foi no centro espírita, porque lá você acha que foi Deus. Mas se você for curada no meio de uma bagunça, você foi curada por Deus do mesmo jeito, mas você não vai ver Deus. Então o centro espírita é só parte do teatrinho da Deus mostrar, eu vi, olha. E aí você diz, não, foi o espírito, foi o médium, foi a casa.
Então ele me tomou alguma coisa, porque o meu karma era até aí, esse karma era para estar aí.
Viu? Se Deus é o botar bem caro, Deus é tudo, tudo é Deus. Então Deus é o centro espírita. É, mas Deus também é a bagunça. Porque tudo é Deus. Agora, você não vê Deus. Aliás, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu fazer uma pergunta interessante. Onde é mais fácil assar Jesus? Num botequim ou num centro, numa missa, numa igreja? Aonde?
Não tem lugar. Não tem
Jesus não vai à igreja. Jesus não vai a centro. Claro que vai. Porque eu vou aonde estão os doentes. Se só tem santo na igreja, se só tem santo no centro, Jesus não está lá não. Porque ele não vai, eu não vim para os chãos. Se você já é são, você, tá, você não precisa de Deus. Então é mais fácil assar o Jesus na igreja do que no centro. Mas ele está no centro, Chico, porque lá tem muito doente. O problema é que nós achamos que o doente é quem vai para o botequim. Quem vai para o centro não é doente. Desculpa, volto a dizer, não estou atacando nada. O que a gente precisa é desmascarar. Desmascarar de que o centro e o botequim, ó. Tudo é Deus. Eu estou dizendo que existe um Deus bom e um Deus mau. Que foi?
Namoro, ser solteiro, casamento e filhos.
Namoro, o que é o namoro? Quem é o seu namorado? O namorado são os encontros da vida. As pessoas que são colocadas na sua vida para mudança de outra. Agora falta um detalhe. Deixa eu ver. Então deixa ela voltar, porque é muito mais fácil nela nós falar isso, porque aqui só tem gente madura. Então nós vamos falar de passão, eles vão falar de passão madura.
Esperando
você,
eu disse que aqui só tem gente madura.
Quando é que eu chego a bola
alguém? Quando você. Quando eu namoro, quando eu me apaixono por alguém, e esse alguém apaixona por mim.
Maravilhoso. Eu perguntei antes quem é o seu namorado. De me responder aqui que o seu namorado não é uma pessoa, mas é os seus carros. Perfeito?
Perfeito.
Então veja bem. Deus tem o trabalho de colocar alguém na sua vida para a mudança de rotas, porque você precisa daquela mudança de rotas.
Sim.
Concorda com eu?
Concordo.
Agora ele vai ter que esperar você se apaixonar por aquele que ele colocou para que possa haver mudança de rota na sua vida.
Ué.
Você disse para eu que você namora alguém porque você se apaixona. Então, veja, Deus vai ter que ficar esperando você se apaixonar por aquele que tem o seu karma.
Não.
Sim.
Não.
Porque depende de você a paixão para namorar A, B, C ou D.
Não, depende de Deus.
Ah, então o que é essa paixão?
Intenção de Deus.
Intenção de Deus.
Então veja, paixão não é sentimento. É achuchinho.
É.
Não existe essa paixão. Essa paixão é uma intuição que Deus lhe dá para você achar que gosta de alguém. Esse alguém já é o indicado por Deus para que você possa se relacionar com ele e assim os seus karmas entrarem em contato. Então você não é apaixonada por ninguém.
Não.
E por que que chove quando acaba o namoro? E por que chove durante a paixão? Que saudade daquela pessoa. Eu sou tão apaixonado. Que me está com ela, eu tô pequena.
Ai, meu sonho com
ele. Exato. Nós precisamos compreender que essa paixão é fruto de uma intuição que Deus me dá. E não eu estou apaixonado por ninguém.
Se você controlar esse sentimento,
aqui
é um problema.
Não, não é controlar o sentimento. É você entender que você não é apaixonado.
Ah.
E que se acabou. Ecumexá? Ecumexu. Se não Ecumexá, não Ecumexu. Porque, na verdade, você pega a intuição de Deus e, ao invés de se relacionar com a pessoa, nós começamos antes a se relacionar, a falar de relacionamento, você começa a possuir a pessoa. Em nome dessa paixão. Porque a paixão morre, a paixão acaba depois que começa o namoro. Assim que você começa o namoro, ou assim que você se casa, a paixão que levou aquilo acaba. Porque Deus a colocou um com o outro e diz, agora vão viver carros. E aí você começa a querer mudar o outro, ao invés de aprender com ele para você mexer no seu carro. Vocês dizem assim, o amor leva ao casamento, mas depois que nós se casa, um tem que aprender a conviver com o outro para que o casamento persista. O amor passa a ser uma coisa secundária. Na verdade, o amor se muda por uma afeição, por um carinho. Não mais aquela coisa profunda, aquele desespero. Chega ao ponto de você amar e dizer, mas para continuar assim, vai embora que eu não aguento mais hoje. Então, veja, como nós temos que entender o amor? Existe essa paixão no sentido de intuição. Eu estou apaixonado por Lécia, senão ela vai dizer que ele está apaixonado pela outra. Apaixonado por essa. Foi a intuição que Deus me deu. Não estou. Agora eu tenho que saber que eu não estou apaixonado por ela. Eu estou apaixonado por quê? Pelo calma dela. Então veja, se eu quero ir ao cinema e meu namorado não quer ir ao cinema, nós temos que começar a aprender a viver amorosamente. Porque ele não quer ir ao cinema, ou ele não quer não ir ao cinema. Ao dizer que não quer ir ao cinema,